Deus abençoe vocês. É sempre uma alegria entrar em suas casas. Nós amamos vocês. Se você estiver aqui por perto, por favor, pare por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que faremos se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo. E obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu fiquei sabendo desse adolescente que tinha acabado de tirar a sua carta de motorista. Ele pediu ao seu pai o carro emprestado. E seu pai disse: filho, eu vou fazer um acordo com você. Se você aumentar suas notas, ler a Bíblia todos os dias e cortar o cabelo, eu te emprestarei o carro. No mês seguinte, ele tocou de novo no assunto e o pai disse: filho, você aumentou suas notas, leu a Bíblia, mas você ainda não cortou o cabelo. Ele disse: pai, eu estive pensando sobre isso. Moisés tinha cabelos longos, Sansão tinha cabelos longos e até mesmo Jesus tinha cabelos longos. O pai disse: sim, filho, e eles também iam a pé para qualquer lugar que fossem. Levantem suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero falar com vocês hoje sobre lembrarem do bem. Nossa memória é muito poderosa. Você pode estar dirigindo o seu carro e, de repente, você se lembra de um momento de ternura com o seu filho. Um abraço, um beijo. Pode ter acontecido há 5 anos atrás algo engraçado. E quando você se lembra, isso traz um sorriso ao seu rosto. Você começa a sentir as mesmas emoções, alegria, empolgação, como se estivesse acontecendo de novo. Por outro lado, você pode estar aproveitando o dia. Tudo está indo bem. Mas então você começa a se lembrar de um evento triste, onde você não foi tratado direito, alguém te fez algum mal, você passou por uma perda. Antes de perceber, você já está para baixo e desencorajado. O que faz você ficar triste? Insistir nas memórias erradas. O que te deixa infeliz? Insistir nas memórias certas. É interessante. A nossa mente naturalmente vai em direção ao negativo. Um estudo mostra que memórias positivas e negativas são tratadas por partes diferentes do cérebro. Uma memória negativa ocupa mais espaço, tem mais para processar. Por causa disso, nos lembramos mais do negativo do que do positivo. O exemplo que eles usaram foi de uma pessoa se lembrando de perder 15 dólares, mais do que se lembrando de ganhar 15 dólares. O negativo carrega mais peso, tem um impacto maior do que o positivo. Eu posso vir até aqui em frente e 100 pessoas me dizerem: Joel, foi muito bom hoje, eu realmente gostei. Mas então uma pessoa pode dizer: eu não tirei nada disso. Não fez sentido nenhum para mim. Nos próximos dias, é só nisso que eu vou pensar. Esse único pensamento negativo vai tocar e tocar em minha mente. É assim que é armazenado em nosso cérebro, ocupa mais espaço. Sabendo disso, nós temos que ser proativos. Quando as memórias negativas voltarem a passar pela tela da sua mente, muitas pessoas puxam uma cadeira, fazem pipoca e as assistem todas novamente. Eu não acredito que eles me magaram. Aquilo foi tão injusto, porque tive todos esses contratempos. Não, aqui está a minha mensagem. Esse não é o único canal. Há outro filme passando. Não são suas derrotas, seus fracassos, suas decepções. É um canal cheio das suas conquistas, suas vitórias, coisas que você fez direito, das vezes que você foi promovido, conheceu a pessoa certa, comprou uma casa nova, seu filho nasceu saudável. Ao invés de ficar nesse canal negativo, você deve mudar para o seu canal de vitória. Você não vai avançar para as novas coisas que Deus tem reservado se você estiver sempre assistindo de novo as coisas ruins que aconteceram com você. Todos nós passamos por decepções, tropeços e coisas ruins. Essas memórias são as que mais aparecem. A boa notícia é que você tem o controle remoto. Só porque a memória aparece não significa que você tem que assisti-la. Aprenda a trocar o canal. Alguns anos após meu pai falecer, eu estava na casa da minha mãe para pegar algo. Não tinha mais ninguém em casa. Enquanto eu andava pelo escritório, eu comecei imediatamente a ver a noite em que meu pai morreu. Ele teve um ataque cardíaco naquele quarto. Eu podia ver ele deitado no chão quando eu cheguei. Os paramédicos estavam tentando fazer o seu coração voltar a bater. Toda aquela noite começou a passar novamente na minha mente. Eu comecei a sentir aquele mesmo tipo de emoção. Eu fiz exatamente o que eu estou pedindo a vocês para fazer. Eu disse: não, obrigado, eu não vou entrar nessa. Eu não vou reviver essa noite e ficar cabisbaixo e desencorajado. Eu simplesmente mudei o canal. Eu comecei a me lembrar de todos os bons momentos que eu tive com meu pai. Comecei a me lembrar das vezes em que nós ríamos e nos divertíamos, das vezes em que nós viajamos o mundo. Eu me lembrei das vezes em que ele vinha até a minha casa para brincar com meu pequeno filho Jonathan. Eu tive que trocar para esse outro canal. Alguns de vocês precisam começar a trocar de canal. Você está revivendo todas as suas dores, decepções, coisas ruins. Enquanto você estiver relembrando isso, você nunca vai estar realmente curado. É como um machucado que começa a melhorar, mas se você ficar tirando a casquinha, tem que começar tudo de novo. Feridas emocionais funcionam da mesma maneira. Se você está sempre revivendo suas dores, assistindo na tela de filmes a sua mente, comentando com seus amigos, você está reabrindo suas feridas. Você precisa trocar de canal. Pode ser difícil. Você pode ter muitas coisas injustas acontecendo, mas quando você olha para trás em sua vida, você pode encontrar pelo menos uma vez em que Deus fez algo bom para você. Você pode se lembrar onde pelo menos uma vez a mão de Deus te promoveu, protegeu você, curou você. Mude para esse canal. Coloque a sua mente para ir nessa direção. Um repórter me perguntou, não muito tempo atrás, qual era o meu maior arrependimento, meu maior fracasso? Eu não quis parecer arrogante, mas eu não me lembro do meu maior fracasso. Eu não habito nesse canal, eu não vou até ele. Claro que todos nós cometemos erros, todos nós fazemos coisas que queríamos ter feito diferente, mas isso não deveria estar na parte principal da nossa mente. Você deve se lembrar do que você fez certo, das vezes em que você teve sucesso, suas vitórias, de quando você superou a tentação, quando você saiu do seu caminho para ser gentil, por um estranho. A razão pela qual algumas pessoas não são felizes é porque elas se lembram de cada erro que cometeram desde 1927. Eles têm um histórico. O inimigo não precisa acusá-los. Eles fazem isso por ele. Faça você mesmo um grande favor. Mude o canal. Pare de pensar em como você não está correspondendo, como você deveria ter passado mais tempo com seus filhos enquanto cresciam, você deveria ter sido mais forte, mais disciplinado, deveria ter resistido àquela tentação. Você pode ter caído, mas lide com o fato de que você se levantou, você está aqui hoje. Você pode ter feito escolhas ruins, mas permaneça no fato de que você fez muitas escolhas boas. Você pode ter algumas fraquezas, mas permaneça no fato de que você tem muitas forças. Pare de focar no que está errado em você e comece a focar no que está certo em você. Você não vai se tornar tudo o que Deus criou para ser se ficar contra você mesmo. Você precisa retreinar a sua mente. Seja disciplinado a respeito de onde você se permite habitar. As memórias negativas são as que ocupam mais espaço. Aqueles filmes vão ser os que mais vão passar. Reconheça o que está acontecendo e aprenda a trocar de canal. Vários anos atrás, eu estava jogando basquete com o nosso filho Jonathan. Fizemos isso por muitos anos, um a um, ele contra mim. Nesse dia, pela primeira vez, ele me venceu jogando limpo, 15 a 14. E eu o cumprimentei, disse que ele estava graduado. Mas durante o jogo, em certo ponto, ele passou por mim, estava para arremessar, eu cheguei bem na hora, apareci do nada, bloqueei o seu arremesso, mandei a bola para longe, lá no meio dos arbustos, e me senti um profissional. Alguns dias depois, estávamos jogando na academia com alguns amigos. Jonathan disse, pai, diga a todos eles o que aconteceu outro dia. Eu disse, ah, claro, Jonathan, eu ia arremessar, mas eu bloqueei bem na hora. Ele disse, não, pai, eu estou dizendo para você dizer a eles sobre como eu ganhei pela primeira vez de você. A coisa engraçada é que eu não lembrava da minha derrota. Eu lembrava da minha vitória. A primeira coisa que veio em minha mente não foi como eu havia perdido o jogo, mas algo que eu tinha feito certo, porque eu treinei a minha mente para me lembrar do bom. Sabe, algumas pessoas ganharam o jogo, mas se lembram de cada erro que cometeram. Eles nunca se sentem bem com eles mesmos, eles nunca foram bons o suficiente. Tudo está em como treinamos nossa mente, depende de qual canal estamos assistindo. Eu não consigo encontrar um lugar na Escritura onde ela nos diz para lembrarmos de nossas derrotas, lembrar dos nossos fracassos, lembrar de nossas dores. Não, ela diz de novo e de novo para nos lembrarmos das coisas boas que Deus fez. Em outras palavras, continue no seu canal de vitórias. Lembre-se de como Deus te deu aquela promoção, mesmo sabendo que você não era o mais qualificado. Lembre-se de quando Deus trouxe o seu filho de volta para o caminho certo, quando ele parecia muito ruim. Lembre-se de quando você passou por aquela perda. Você deveria ter tido um colapso nervoso, mas você sentiu uma força sobrenatural, e aqui está você hoje melhor do que nunca. Os salmos dizem assim: eu me lembro dos muitos milagres que Deus fez por mim. Eu não consigo parar de pensar neles. Eles estão constantemente em meus pensamentos. Perceba, eles deveriam estar constantemente em nossa mente. O erro que cometemos frequentemente é que nos esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Nossas dores, nossos fracassos, decepções. E nos esquecemos daquilo que deveríamos estar lembrando. Nossas vitórias, nossas conquistas. O tempo que Deus nos fez vencer. No Velho Testamento, Deus disse para terem muitas festividades, muitas celebrações. Uma das principais razões era para que eles se lembrassem do que Deus tinha feito. Várias vezes por ano, eles paravam o que estavam fazendo, se juntavam e eles celebravam como Deus os havia livrado da escravidão, como Deus os havia derrotado aquele inimigo, como Deus os protegeu ali. Era exigido que eles se lembrassem. Em outros lugares, vemos como eles faziam pedras memoriais. Esses eram grandes marcadores. Podemos chamá-los de marcos históricos de hoje. Isso os lembrava de vitórias específicas. Todas as vezes que eles passavam por ali, eles diziam: aquela pedra é de quando Deus nos livrou da escravidão. Aquela pedra é de quando Deus curou o meu filho. Aquela pedra é de quando Deus proveu nossas necessidades. Aquelas pedras memoriais os ajudavam a manter aquilo fresco em suas memórias. Do mesmo jeito, cada um de nós deve ter a nossa própria pedra memorial. Quando você olha para trás em sua vida, você deve se lembrar, não das vezes que você falhou, ou das vezes que você terminou seu relacionamento, seu chefe lhe fez algo mal, os negócios não deram certo. Isso é lembrar do que você deveria estar esquecendo. Mude para outro canal. Lembre-se quando você era solitário e Deus trouxe alguém ótimo para a sua vida. Lembre-se quando o relatório médico dizia que era impossível, mas Deus sobrenaturalmente curou você. Lembre-se de quando você estava no escuro e você pensava que nunca teria mais nenhum dia feliz, mas Deus não somente mudou isso, Ele deu beleza pelas cinzas, alegria pelo luto. Todos nós deveríamos ter nossas pedras memoriais. Na última terça-feira, foi o 31º aniversário da minha mãe ter sido curada de câncer terminal. 31 anos atrás, os médicos disseram que ela tinha poucas semanas de vida, mas outro ano se passou e ela ainda é saudável. Essa é uma pedra memorial. Eu me lembro de 1º de dezembro de 2003, quando o prefeito Lee Brown nos deu a chave desse lindo edifício. Esse lugar é uma pedra memorial. Eu ainda agradeço a Deus por isso. Eu me lembro de quando eu entrei em uma joalheria e vi a Vitória pela primeira vez, e Deus atendeu a oração dela. Quero dizer, Deus atendeu a minha oração. Eu ainda agradeço a Deus por isso. Eu me lembro de quando meu pai morreu. Eu não pensava que poderia ministrar, eu nunca havia feito isso antes, mas Deus me deu a graça para tomar um passo à frente e pastorear a igreja. Eu coloquei uma pedra memorial. Minha pergunta é: você tem pedras memoriais na sua vida? O que você se lembra vai determinar que tipo de vida você vai viver. Se você se lembrar de todas as suas derrotas, seus fracassos, suas dores, isso vai fazer você ficar preso em uma rotina. Se você puder apenas mudar as coisas ruins que você está se lembrando, começar a se lembrar das suas vitórias, isso vai levar você para um novo nível. Você pode estar em tempos difíceis, enfrentando obstáculos, mas lembre-se das coisas certas. Você não vai estar dizendo: ah, cara, esse vai ser o meu fim, eu nunca vou sair dessa. Não, você vai estar dizendo: Deus, você fez por mim uma vez, eu sei que vai fazer de novo. Eu vi as suas bondades no passado, eu sei que as verei no futuro. Foi isso que Davi fez. Quando ele estava prestes a enfrentar Golias, um gigante com quase o dobro do seu tamanho, ele poderia focar em quão grande Golias era, como Golias tinha mais treinamento, mais equipamento, mais experiência, mas isso apenas o deixaria desencorajado. A Escritura diz que ele se lembrou de como matou um leão e um urso com as suas próprias mãos. O que ele estava fazendo? Se lembrando de suas vitórias. Ele poderia se lembrar de como seus irmãos o maltratavam, tentando fazer ele se sentir pequeno, ou como seu pai o desrespeitou. Houve muitas coisas negativas no passado de Davi, assim como todos nós, mas Davi entendeu esse princípio. Habitar nas suas derrotas, fracassos e dores vão fazer você ficar estagnado. Ao invés disso, ele escolheu habitar em suas vitórias. Ele não somente superou aquele obstáculo, mas muitos outros também. Ele se tornou tudo que Deus o criou para ser. Você pode estar em frente a um gigante hoje. O jeito que você deve fazer para superá-lo é fazer igual Davi. Não sair por aí pensando, isso é impossível, nunca vai dar certo. Não, por todo dia, comece a se lembrar das suas vitórias. Passe por suas pedras memoriais. Deus, eu me lembro desse tempo quando tudo estava contra mim, mas você deu um jeito. Deus, eu me lembro de como você me protegeu, me abençoou, me promoveu, me vingou, transformou meus erros em acertos. Lembre-se das suas vitórias. Lembre-se das coisas boas que Deus fez. É isso que te ajuda a permanecer forte. Faria bem a todos nós fazermos sempre assim como Deus pediu aos israelitas. Relembramos uma por uma as grandes vitórias em nossa vida. Os grandes sucessos. Você pode dizer, Joel, eu não tenho nada grande como você. Deus não curou meu parente de câncer. Eu não tenho um grande edifício. Talvez não, mas Deus fez algo grande para cada um de nós. Lembre-se do dia em que seu filho nasceu saudável. Aquilo foi a bondade de Deus, foi um milagre. Lembre-se de quando Deus te deu aquele trabalho. Aquilo foi a mão de favor dele. Lembre-se de quando Deus poupou a sua vida daquele acidente. Por um segundo e você não se machucou. Aquilo foram os anjos dele cuidando de você. Lembre-se daquela pessoa que Deus trouxe para a sua vida. Você se apaixonou e se casou. Aquilo não foi uma coincidência. Aquilo foi a bondade de Deus. Guarde suas pedras memoriais. Passe por elas regularmente. Eu realmente acredito que se alguns de vocês passassem o mesmo tempo lembrando das suas vitórias, tempo que ficam lembrando das suas decepções, vocês veriam suas vidas irem para um novo nível. Eu amo como no Velho Testamento, eles celebravam suas vitórias todo ano. Eles faziam uma festa, cantavam, dançavam, era um festival. Imagine alguém indo até a sua casa. Você está fazendo uma grande festa, a música está rolando, todos estão se divertindo, e eles te perguntam, que tipo de festa é essa? Casamento? Aniversário? Final de campeonato? Você diz a eles, não, estamos celebrando o que Deus tem feito. 5 anos atrás, Deus poupou minha vida em um acidente. Ou 10 anos atrás, eu me livrei desse vício. Estamos celebrando por eu estar sóbrio por 10 anos. Ou talvez 31 anos atrás, Deus curou minha mãe de câncer. Estamos tirando um tempo para agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito. Quando desenvolvemos esse hábito de lembrarmos do bem, isso não afeta somente a sua personalidade, como você se porta, a sua atitude, mas isso afeta o jeito que você ora. Não será Deus, por favor, eu preciso de cura, eu estou doente, preciso de um milagre, Deus, você tem que me abençoar. Não, você dirá, Deus, eu quero te agradecer por como você me curou no passado. Deus, eu quero te agradecer por como você cuidou de mim ao passar dos anos. Meu Deus, eu sei que você fez antes, eu quero te agradecer antecipadamente, porque você vai fazer de novo. Veja, se você apenas orar por suas necessidades, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, você provavelmente vai acabar desencorajado. Mas quando você agradece a Deus pelo que Ele já fez, quando você se lembra das vitórias, como Ele te promoveu, te protegeu, te curou, quando terminar de orar, você estará empolgado, você estará forte, estará confiante. Você saberá que a resposta está a caminho. Pense nos israelitas. Deus sobrenaturalmente os tirou da escravidão. Deus mandou praga após praga até seus inimigos. Eles estavam vivendo bem ao lado, mas nenhuma das pragas os afetou. Eles acabaram em um beco sem saída no Mar Vermelho. Parecia que estava tudo acabado. Faraó, o exército e as memórias ruins vinham atrás deles. Mas você conhece a história. Deus sobrenaturalmente abriu o mar e eles cruzaram até o outro lado. Deus deu a eles água tirada da pedra. Ele lhes deu comida no meio do deserto. Eles viram de novo e de novo os incríveis milagres de Deus. E apesar de tudo isso, eles nunca chegaram até a terra prometida. Salmo 78 nos diz uma das razões por que disso. Lá diz que eles se esqueceram de todos os grandes milagres que Deus tinha feito por eles e pelos seus ancestrais. Quando você se esquece daquilo que você deveria se lembrar, isso pode te afastar da sua terra prometida. Eles ficaram desencorajados, começaram a reclamar. Eles tinham visto Deus fazendo o impossível, de novo e de novo. Mas porque eles se esqueceram, ficaram preocupados, negativos, com medo, eles perderam o melhor de Deus. Você está esquecendo do que Deus fez em sua vida? Você deixou algo que uma vez foi um milagre se tornar normal? Algo que não te empolga mais? Algo que você não agradeça mais a Deus? Quando você olha para trás em sua vida, lembre-se do que foi feito para você chegar até onde você está. Grandes coisas e até mesmo pequenas coisas. E da próxima vez que você estiver tentado a pensar, meu problema é muito grande, Joel, eu nunca vou conquistar meus sonhos. Não, volte e se lembre de todos os mares vermelhos que Deus abriu para você. Lembre-se de todos os inimigos que Deus derrotou por você. Lembre-se dos tempos em que Deus te mostrou favor, te mostrou misericórdia, te restaurou. Cada um de nós pode olhar para trás e ver a mão de Deus em nossa vida. Assim como os israelitas, você pode dizer como eu, Deus abriu portas para você que você não conseguiria abrir sozinho. Deus te ajudou a conquistar o que você nunca teria conquistado sozinho. Deus te livrou de dificuldades que certa vez pareciam impossíveis. Se quisermos permanecer encorajados e abrir novas portas, ver Deus mudando o negativo, uma das chaves, você não pode se esquecer do que Deus já fez. Na verdade, a Escritura diz que devemos dizer para os nossos filhos e para os nossos netos que devemos compartilhar histórias da bondade de Deus. É por isso que eu nunca me canso de contar sobre como Deus nos deu esse lindo edifício, sobre como Deus curou minha mãe de câncer, sobre como Deus me deu a coragem e a habilidade de dar um passo e pastorear a igreja. Eu não estou me gabando de mim, eu estou me gabando do que Deus tem feito. Eu posso dizer como Davi e você também, aonde estaríamos sem a bondade de Deus? Não guarde para você mesmo, diga para os seus filhos, seus netos. Quantas vezes eu ouvi meu pai contar sua história? Sobre como ele estava voltando de uma balada, às 2 horas da manhã, 17 anos de idade, sem propósito, sem direção na vida. Ele olhou para as estrelas e começou a pensar na vida. E seu destino eterno. Entrou em sua casa, na mesa do escritório, estava a Bíblia da família. Estava ali apenas para decoração. Sua família não sabia nada sobre Deus, eles não eram religiosos. Meu pai se sentiu atraído por ela. Ele a abriu. E aconteceu dele abrir em uma foto de Jesus, em frente a uma porta, batendo, e a legenda dizia, se você abrir a porta, eu vou entrar. Meu pai não entendia religião ou teologia, mas ele pôde entender abrir a porta. No dia seguinte, ele foi para a igreja com seu amigo e deu a vida a Cristo. Sem aquela noite, nós não estaríamos sentados aqui hoje. Não foi uma coincidência, foi a misericórdia de Deus. Não se esqueça o que levou você a chegar até onde você está. Você não chegou aqui apenas com suas próprias forças, sua própria educação, próprio talento. Houve muitos milagres ao longo do caminho. Não somente em sua vida, mas também na vida das pessoas que vieram antes de você, as pessoas que criaram você. Se você olhar atentamente, você verá as bondades de Deus por toda a sua família. Você não deve somente lembrar, diga aos seus filhos, seus netos, passe isso para a próxima geração. Eu aprendi que quanto mais você louva a bondade de Deus, mais das bondades dele você vai ver. É interessante, no Velho Testamento, ouvimos falar bastante do cajado que as pessoas levavam consigo. Não era apenas um graveto, não era algo para manter animais selvagens longe, era mais significativo do que isso. Naquela época, eles eram nômades. Eles estavam sempre se mudando. Claro que eles não tinham computadores, arquivos e papéis como temos hoje. Uma das principais formas de continuar guardando registros, guardando datas, eram guardar em seus cajados. Esse era o registro pessoal deles. Neste dia, derrotamos os amalequitas. Nesse dia, meu filho nasceu. Nesse dia, Deus tirou água de uma pedra. O cajado deles era literalmente o registro pessoal de suas histórias com Deus. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o que ele fez? Ele levantou seu cajado. Ele estava dizendo, na verdade, Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que você fez em nosso passado. Deus, nós nos lembramos de como você nos libertou de novo e de novo. Eles estavam se lembrando das grandes coisas que Deus havia feito. Mesmo Davi, quando saiu para enfrentar Golias, ele não apenas levou seu estilingue, a Escritura diz que ele levou o seu cajado.
Sem dúvida, ele colocou: nesta data matei um urso com minhas próprias mãos, nesta data matei um leão. Neste dia o profeta Samuel me ungiu como o próximo rei de Israel. Eu posso imaginar, bem antes dele matar Golias, ele volta e olha para o cajado mais uma vez, lê novamente, apenas para se encorajar. Então ele vai até lá, sabendo: Deus, você fez por mim antes, eu sei que fará de novo. Alguns de vocês hoje precisam pegar seus cajados. Estão enfrentando um grande desafio. Seus sonhos parecem impossíveis. Ao invés de sair por aí pensando, nunca vai dar certo. Não, comece a habitar em suas vitórias. Comece a pensar nas vezes em que você matou o leão e o urso em sua própria vida, por assim dizer. Lembre-se de todas as vezes em que Deus te promoveu, colocou você no lugar certo, curou um membro da família, fez um caminho quando você não via mais caminho. Não se esqueça sobre o que Deus fez. Regularmente volte para suas pedras memoriais. Esse é o equivalente a levantar o seu cajado. Quando essas memórias negativas voltam, e elas voltam para todos nós, dores, falhas, decepções, o truque do inimigo é manter você tão focado nisso que você fique preso em uma rotina. Não. Lembre-se, esse não é o único canal. Pegue o seu controle remoto e mude para o seu canal da vitória. Coloque a sua mente para ir na direção certa e a sua vida irá na direção correta. Se você desenvolver esse hábito de se lembrar do bom, suas conquistas, suas vitórias, das vezes que Deus te livrou, você terá a fé, a coragem, a confiança para alcançar o futuro maravilhoso que Deus tem reservado. E eu acredito e declaro que, assim como Davi, você vai derrotar cada inimigo, você vai superar cada obstáculo e você vai se tornar tudo que Deus o criou para ser. Amém? Vocês receberam essa mensagem hoje? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem te dar uma oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha até o meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.